Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 36. A glória do Senhor Jesus como Rei e cabeça do corpo de Cristo ou da Igreja de Cristo. Tópico, I. Um aspecto altamente negativo da resistência a Cristo como o cabeça da sua Igreja. Na medida em que passamos a ver a glória de Cristo estabelecido por Deus como o cabeça, passamos a ver que Cristo é o cabeça, 1, de cada pessoa que nele crê e o recebe como o Senhor, 2, de cada matrimônio estabelecido segundo o princípio de Deus e, 3, de todo o conjunto de cristãos genuínos também chamado de corpo de Cristo, a Igreja de Cristo ou a Igreja de Deus. E um dos aspectos essenciais da posição de Cristo como o cabeça de toda a pessoa que nele crê e de toda a sua Igreja está relacionado ao estabelecimento da reconciliação de cada indivíduo com Deus a tal ponto que cada um possa ser guiado diretamente pelo Senhor, mas também para que cada indivíduo possa cooperar com as ações de Deus realizadas através de muitos cristãos, conforme exemplificado respectivamente abaixo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Efésios 3, 8-12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. 2 Coríntios 1, 11. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Quando, porém, passamos a abordar o tema sobre a Igreja de Cristo, há alguns aspectos muito relevantes que precisam ser observados devido a uma série de conceituações equivocadas sobre a Igreja do Senhor que foi se espalhando pelo mundo com o passar dos séculos. Conforme já comentamos nos tópicos anteriores, a governo de Cristo, como o cabeça da sua Igreja, não é segundo os reinos da terra, e nem a Igreja foi chamada para ser cabeça de si mesma ou de partes de si própria. Aspectos estes, que tornam a regência sobre a Igreja de Cristo singular e distinta, mas que também desperta oposição precisamente por ser tão diferente das regências ou das formas de governar segundo os seres humanos e os reinos do presente mundo. Considerando que muitas pessoas no mundo não querem a Cristo guiando as suas próprias vidas, é evidente também que elas não irão querer a Cristo guiando os aspectos coletivos nos quais elas vivem. Entretanto, o aspecto que leva muitas pessoas a resistirem à posição exclusiva de Cristo como o cabeça da sua Igreja é particularmente intrigante visto que a adesão à Igreja de Cristo é completamente voluntária e opcional, o que nem sempre ocorre em relação aos demais aspectos da sociedade na qual uma pessoa vive. O que é intrigante na questão da oposição à regência exclusiva de Cristo sobre a Igreja que pertence a ele é o fato de pessoas quererem fazer parte da Igreja de Cristo, mas não quererem aceitar as características de funcionamento desta mesma Igreja. Uma vez que, da parte de Deus, nenhuma pessoa é obrigada a participar da Igreja de Cristo, pois a possibilidade de ser parte dela é um oferecimento de Deus através do Evangelho e que somente pode ser aceito por voluntariedade de fé em Cristo, porque, então, as pessoas querem tanto fazer parte da Igreja do Senhor e mudar as características de governo desta Igreja se podem optar em nem fazer parte dela. Diante desta última pergunta, passamos a ver mais uma vez a importância de Deus ter permitido, para testemunho histórico, que um grupo de pessoas pudesse tentar viver segundo a ordem de Arão ou segundo a ordem sujeita à lei de Moisés, pois os mesmos aspectos carnais que levaram as pessoas a optarem pelo primeiro e falho sacerdócio levítico, também são os mesmos aspectos que levam as pessoas a quererem ser parte da Igreja de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, não quererem o governo direto de Cristo sobre suas vidas pessoais. As pessoas que querem fazer parte da Igreja de Deus, mas não querem que Cristo reine sobre as suas vidas pessoais, adotam, com outros nomes, as mesmas atitudes que as pessoas do povo liberto da dominação do Egito adotaram no deserto quando queriam a salvação, proteção e o cuidado do único Deus verdadeiro, mas que não queriam que este Deus se relacionasse pessoalmente com cada indivíduo para que os seus corações não fossem iluminados com a instrução e os caminhos do Senhor. Há muitas pessoas no mundo que querem ser parte da Igreja de Cristo devido à salvação e bênçãos que pensam poder obter por estarem associadas a ela, pois reconhecem que a Igreja de Cristo é um caminho essencial pelo qual Deus atua, mas, ao mesmo tempo, não querem Cristo regendo as suas vidas, colocando-se desta forma entre aqueles que cocheiam entre dois pensamentos que não podem ser compatibilizados. Muitas pessoas que resistem à posição de Cristo como o cabeça da sua igreja são aquelas que querem fazer parte da Igreja do Senhor pelos benefícios que pensam que poderão obter da associação à Igreja do Senhor, mas que não querem de fato o governo ou senhorio do próprio Cristo sobre as suas vidas. E quando vemos a resistência que as pessoas fazem à posição de Cristo como o cabeça da sua igreja, mas, ao mesmo tempo, querendo ser parte da Igreja de Cristo por causa dos benefícios que pensam poder alcançar desta associação, podemos observar mais uma vez como o ser humano, confiante em si mesmo, pode ser soberbo e presunçoso, pensando que Deus deve lhe abençoar pelo fato de praticar algumas obras externas ainda que não venha a ter um coração humilde ou contrito diante do Senhor. O mesmo pensamento de realização de obras e adesão externa que havia nas pessoas da antiguidade em relação à ordem de Arão, também é um pensamento que muitos têm como sendo algo possível de ser feito em relação à Igreja de Cristo, não se dando conta, porém, que quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E ainda, que em Cristo, ninguém é justificado por associações exteriores, circuncisão ou prática de obras, mesmo que as pessoas aleguem que suas obras estão sendo feitas em associação à Igreja de Cristo. Quando vemos a resistência que as pessoas fazem à posição de Cristo como o cabeça da sua igreja, mas querendo ao mesmo tempo ser parte da Igreja de Cristo por causa dos benefícios que pretendem alcançar da associação a ela, podemos observar mais uma vez como o ser humano, confiante em si mesmo ou em outros seres humanos, resiste a dar a primazia da sua vida e a devida glória ao Deus que o criou. E, por sua vez, quando passamos a retornar à questão de quem terá a primazia na vida de cada pessoa, voltamos, novamente, ao mesmo ponto do pecado de Adão e Eva, assim como do pecado de resistência à primazia de Deus que havia por trás da ordem de Arão. Hebreus 3, 10 até 13. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Apesar das pessoas que não querem a Cristo em seus corações e não querem fazer parte da Igreja de Cristo também não experimentarem a salvação de Deus e os benefícios que acompanham esta salvação, em alguns sentidos, a atitude delas é ao menos mais explícita do que aqueles que dizem querer fazer parte da Igreja, mas não querem na realidade que a primazia em suas vidas pertença ao único cabeça da Igreja de Deus. A condição intermediária entre querer a Igreja, mas não querer as condições que acompanham a associação a esta Igreja para ser de fato parte dela, que resumem-se em estar ligado e manter-se ligado ao cabeça do corpo, coloca uma pessoa que a adota em uma posição muito precária e na qual, diante de Cristo, não será permitido que ela permaneça desta forma, mesmo que tente mostrar uma aparente devoção a Deus ou tente se ocultar por detrás de uma aparente fidelidade para com o Senhor e a sua Igreja. Apocalipse 3, 15 até 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Portanto, nenhuma pessoa pode ser fiel à Igreja de Cristo se ela não for, primeiramente, fiel a Cristo, o único estabelecido por Deus como o cabeça de cada indivíduo que crê e permanece nele. Nenhuma ação horizontal para com a Igreja de Cristo pode compensar a ausência da permanência em Cristo e de se submeter a Cristo como ele sendo o Senhor ou cabeça da vida individual daquele que nele crê. A comunhão e o amor entre aqueles que são da Igreja do Senhor somente são possíveis de serem praticados por aqueles cristãos que, primeiramente, têm comunhão com o Senhor Jesus e a ele se sujeitam. 1 João 1, 1-3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparão, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 5, 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A não aceitação da primazia, soberania e governo de Cristo como o cabeça na vida pessoal, mas ainda assim querer os benefícios de Deus, assim como ocorreu no deserto com o povo liberto do Egito, é uma das razões mais proeminentes que fazem surgirem tantas tentativas de estabelecer conceitos variados de igrejas, mas que, ao mesmo tempo, também contrariam tanto o que é de fato a verdadeira Igreja do Senhor. É em Cristo que uma pessoa é convidada a ser habilitada para ser instruída e capacitada também para reger a sua vida de comunhão com os outros sem querer dominar os seus semelhantes. E se uma pessoa se afastou desta simplicidade que há no relacionamento entre Cristo e os membros da sua Igreja, cabe a ela um genuíno arrependimento diante do Senhor a quem exclusivamente pertence à condição de cabeça da sua própria Igreja. Apocalipse 3, 19 até 21. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.